Paulo, olha só, hoje saiu uma informação, foi trazida pelo Jamil Chad, colunista do UOL, falando a respeito da queda no fluxo de investimentos diretos no Brasil nos primeiros 6 meses de 2020. Segundo o Jamil, essa queda foi maior que a média observada entre os demais países emergentes. Você deu uma olhadinha nesse material, Paulo, é uma informação recente, mas eu queria sua observação a respeito disso.
É verdade, Cacá. Realmente, na conferência da ONU para Desenvolvimento do Comércio, a gente teve essa informação. Né? O Brasil teve uma queda de cerca de 48% nos investimentos, em comparado ao primeiro período de 2019, algo em torno de 18 bilhões de dólares entre janeiro e junho. Mas esse movimento acabou acontecendo no mundo inteiro. Né? De fato, a gente ficou um pouquinho atrás dos emergentes. Os principais motivos que a agência considera são justamente a interrupção do programa de privatizações e a escala da pandemia que atingiu o país. Né? E eu acredito que certamente essa questão de instabilidade política, de dúvidas com relação à manutenção do teto de gastos, essa dúvida com relação às contas públicas do Brasil, certamente ajudam a atrapalhar todo esse fluxo. Né? Lógico que todas as economias do mundo acabaram sofrendo com isso. Se a gente olhar as economias mais maduras, Estados Unidos e alguns países da Europa, realmente a gente teve números até piores do que o do Brasil, né, com relação à queda nos investimentos, mas de qualquer maneira é algo que tem que acender uma luz amarela para que a gente possa ser atrativo a investimento internacional, dado que hoje o Estado, infelizmente, o país não tem capacidade de investimentos. Então, de fato, a gente precisa criar um ambiente pró-negócio que, de fato, atraia investidores para que possam investir num país que precisa de tanta coisa, como a gente já cansou de enumerar por aqui, né, Cacá? Infraestrutura, estrutura mesmo de empresas para atender os serviços básicos e prioritários, como saneamento, estradas, portos, aeroportos, enfim. Tem muita coisa que precisa ser construída e, certamente, a gente precisa ser um país amigável, entre aspas, ao investimento estrangeiro para que a gente possa ter um desenvolvimento maior e mais rápido daqui para frente. Isso são as bases para que a economia volte a crescer de forma mais sustentável.
Agora, Paulo, esses investimentos sobre os quais a gente está falando são investimentos concretos ou são investimentos relacionados à Bolsa? São em separado? Isso tem alguma relação com o movimento da Bolsa de Valores?
Esse fluxo a gente fala de investimentos diretos, né? Esse que a ONU analisou. São, de fato, os investimentos na economia real, em atividade produtiva, em empresas, em negócios, em concessões, como a gente mesmo falou. Fluxo de investimentos financeiros, também a gente teve saída de investimentos de investidores estrangeiros do país. Tanto que a gente vê o câmbio, né, que o real hoje, entre as moedas de países emergentes, é a mais desvalorizada frente ao dólar, justamente por conta desse fluxo de saída de recursos que a gente teve no Brasil no primeiro semestre, até o mês passado, especificamente, a gente teve realmente uma apreciação do dólar justamente por conta desse fluxo. Então, tanto aquele diferencial que a gente acabava carregando de outros anos de taxa de juros, o Brasil sempre teve taxas de juros muito, muito elevadas, e naturalmente você tinha um fluxo de recursos que vinha para o Brasil buscando esses juros mais altos que a gente tinha com comparação com outros países do mundo. Com essa queda da taxa Selic que a gente experimentou aí, pós-pandemia, né, de 2% ao ano, hoje provavelmente o governo mantém essa taxa daqui para frente, a gente já não tem o diferencial de taxa de juros tão atrativo quanto comparado às outras economias emergentes e até mesmo economias mais maduras. Então, aquele capital, entre aspas, especulativo que vinha para o Brasil atrás desses juros altos acabou voltando para outros países, buscando outras oportunidades, já que isso não ficou tão atrativo. Então, a gente acabou perdendo nas duas pontas. Investimento direto, certamente assustado por essa questão de estabilidade política, dessa interrupção do programa de privatizações, como a gente falou, ontem mesmo o ministro Guedes, essa semana, divulgou alguma coisa que, poxa, está com uma agenda muito complicada, que depende de uma série de entraves para que essa agenda de privatizações possa voltar ao trilho. A gente tem também essa questão de agenda de reformas, né, estruturantes do país, que, de fato, destrava muita coisa e até mesmo minimizam o problema das contas públicas no país, né, reforma administrativa, tributária, enfim. Então, acho que tem vários nós que precisam, de fato, ser desatados para que a gente volte, porque quando a gente fala do investidor, o que ele quer, quando ele busca o Brasil, é justamente pelo menos um pouco de executivo de longo prazo, em projetos de infraestrutura ou empresas, a gente não está falando de um investimento para ano que vem ou para daqui a 2 anos. Geralmente, o investidor ele olha uma janela de 10, 20, 30 anos para frente, e o que ele precisa de fato é que tenha uma economia, entre aspas, estável e também previsibilidade, né? Que tenha estabilidade, segurança jurídica nos contratos, que ele tenha um ambiente de negócios mais favorável. Certamente, se a gente não desatar todos esses nós e realmente essa questão das contas públicas não for resolvida, isso acaba criando um certo avesso a esse tipo de risco e o investidor não traz esses recursos. E a questão do fluxo financeiro é justamente por conta das taxas de juros que a gente falou, que diminuíram bastante. Então, a gente já não tem mais aquele fluxo positivo de recursos que vinham atrás de taxas de juros elevadas. Mas, de novo, cabe a gente fazer esse dever de casa, tentar destravar essa agenda de reformas e criar realmente um ambiente pró-negócio, né? Independente das contas públicas, também você tem que criar todo um instrumental jurídico, né, para que, de fato, o investidor tenha previsibilidade e segurança jurídica quando vem investir no país.
Ok, muito obrigado e parabéns novamente, Paulo. Um abraço.
Muito obrigado, Cacá. Um grande abraço a todos. Bom dia.
Bom dia.